Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode votar reforma tributária no plenário já nesta semana.
Comissão debate custeio e organização de entidades sindicais.
Proposta que restringe decisões monocráticas no STF está na pauta do plenário.
Boa noite.
Boa noite.
Líderes governistas trabalham para que a proposta de reforma tributária seja votada em plenário ainda nesta semana, logo após a votação na Comissão de Constituição e Justiça.
A votação na CCJ está marcada para amanhã. 700 sugestões de emendas foram apresentadas ao relatório do senador Eduardo Braga. A oposição alega que a proposta vai aumentar a carga tributária e defende incluir outros setores no chamado regime de exceção. Os detalhes na reportagem de Érica Christian.
O relatório da reforma tributária do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, deverá ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira. Ao unificar impostos, a proposta cria a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que será federal, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que será estadual e municipal. O projeto isenta a cesta básica e reduz em 60% os tributos sobre a chamada cesta estendida, que inclui carnes e itens de higiene pessoal. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, do Amapá, quer aprovar a reforma tributária nesta semana, na CCJ e no plenário.
O texto do Braga está bom, foi aprovado pelo governo, a ideia é tentar avançar nele na CCJ e depois aqui no plenário. Vamos dialogar sobre isso com o presidente Pacheco. Nós vamos pedir para isso, sair da CCJ e votarmos no mesmo dia aqui.
O relatório ainda prevê 5 regimes especiais de tributação para diversos setores da economia, como planos de saúde. Com essas exceções, a alíquota do futuro IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que será a união da CBS e do IBS, deverá superar os 27,5%, superior aos 20% cobrados em outros países, como destacou o líder do PL, Carlos Portinho, do Rio de Janeiro.
E a nossa função aqui na oposição é não deixar que uma reforma que era para simplificar ou reduzir impostos e depois para pelo menos neutralizar, seja uma reforma que vá onerar ainda mais a classe média e o trabalhador.
Se aprovada pela CCJ e pelo plenário, a reforma tributária volta à Câmara dos Deputados devido às mudanças feitas pelos senadores.
A regulação das plataformas digitais e a remuneração financeira do conteúdo jornalístico foram temas discutidos hoje pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso.
Especialistas e conselheiros discutiram ainda a produção de qualidade do conteúdo e educação midiática da população para a qualificação da audiência. Repórter Bruno Lourenço.
A conselheira Carla Egídio disse que é preciso fortalecer o jornalismo de interesse público e a diversidade. E para alcançar essas metas, só com a remuneração adequada. O conselheiro João Camilo Júnior defendeu o financiamento público para a comunicação, enquanto que Carlos Augusto Schröder e Rafael Soriano pediram que as grandes plataformas digitais, como Google, Facebook, X, entre outras, paguem pelo conteúdo replicado em suas redes sociais. Rafael disse que seria uma forma de apoiar o jornalismo profissional.
Para que a comunicação de qualidade produzida pelo jornalismo profissional seja capaz de distribuir não só a informação checada e confirmada para o público, mas também capaz de fazer a limpeza dessa poluição disparada massivamente através das plataformas.
O Conselho de Comunicação Social é um órgão consultivo do Congresso Nacional e oferece recomendações a projetos de lei, como o que cria a CID Digital, a ser paga pelas plataformas digitais e que está em análise na Câmara dos Deputados.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que no início de dezembro, a Comissão de Meio Ambiente deve apresentar o relatório final de avaliação da política pública de saneamento básico. Ele explicou que o documento será encaminhado a todos os parlamentares, ao Tribunal de Contas da União e ao Poder Executivo. Segundo Confúcio Moura, a análise dessa política pública é importante para saber em que estágio de implementação se encontram as regras do Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020 pelo Congresso Nacional.
Pelo texto em vigor, até 2033, 100% dos brasileiros devem ter acesso à água tratada. Atualmente, 35 milhões de pessoas no país não recebem esse insumo. Segundo o senador, os dados são piores em cidades da região norte.
Em 3 cidades, menos de 40% dos habitantes têm água tratada. Menos de 40%. Quais são essas cidades? Macapá tem 37% de água tratada em Macapá. Ananindeua, no Pará, tem 33% da população atingida com água tratada. Porto Velho, a minha capital, com 32% da população atingida com água tratada.
A Comissão de Direitos Humanos debateu hoje o custeio e a organização das entidades sindicais.
Participantes relataram que após a reforma trabalhista, cresceram os casos de trabalhadores que não recebem o que é devido. Repórter Floriano Filho.
A Comissão de Direitos Humanos debateu o custeio e a organização das entidades sindicais. Antônio Carlos Cordeiro, da Intersindical, defendeu a transição do chamado imposto sindical para uma contribuição negocial, embora vários trabalhadores ainda continuem contribuindo mensalmente com uma parte dos seus salários para os respectivos sindicatos. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o custeio dos sindicatos como forma de proteção dos interesses trabalhistas. A juíza do trabalho Valdete Souto Severo esclareceu que a reforma trabalhista de 2017 simplificou os processos de demissão, mas alertou que cresceram os casos de empregados que não recebem os valores devidos no ato ou após o desligamento, isto porque deixou de ser necessária a homologação da rescisão no sindicato.
As pessoas têm assinado documentos na hora da rescisão sem receber os valores que lhes são devidos.
Em outubro, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto que impede os sindicatos de cobrarem contribuição sem autorização.
Além da reforma tributária, senadores também podem votar nesta semana o primeiro turno da proposta que restringe decisões monocráticas de ministros dos tribunais superiores.
Também está na pauta do plenário a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros. Repórter Pedro Pincer.
O plenário do Senado pode votar esta semana, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal que suspendam leis ou atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara. A PEC também define em 6 meses, prorrogáveis por mais 3 meses, os pedidos de vista, prazos para análise de uma ação que passam a ser coletivos. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a proposta vai tornar mais legítima a atuação do STF.
Trata-se da PEC número 8 de 2021, que versa principalmente sobre pedidos de vista, declarações de inconstitucionalidade e concessão de medidas cautelares, com foco na redução do protagonismo de decisões monocráticas, privilegiando-se a colegialidade da Corte. É um sinal de profundo respeito ao Poder Judiciário, em específico à nossa Suprema Corte, que merece todas as minhas honras.
Também está na pauta a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros, que define direitos e deveres dessas categorias. Os senadores também podem votar a jornada máxima de 30 horas semanais para psicólogos.
Também está prevista a votação do projeto que cria um protocolo de prevenção ao constrangimento e à violência contra a mulher em estabelecimentos públicos, como casas noturnas, boates, espetáculos musicais e eventos esportivos. A proposta institui o selo Não Nos Calaremos, Mulheres Seguras, e prevê que estabelecimentos deverão manter pessoal treinado para agir em caso de denúncia de violência ou assédio à mulher.
Pela proposta, os responsáveis por esse trabalho deverão preservar o local do incidente para adoção das medidas policiais, manter possíveis imagens captadas por suas câmeras de segurança e afastar o agressor da vítima. Também deverão divulgar informações sobre o protocolo em local visível, com telefone para acesso imediato pelas vítimas. O estabelecimento que não implantar o protocolo ficará sujeito à multa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.